continue com Escala Brasileira.
O Escala Brasileira recebe hoje Catarina Rossi, rabequeira, mas também toca violino, toca viola, da música erudita e também da música popular e pesquisadora também da nossa música feita pelo povo. Dito isso, Catarina, é legal porque você estava falando aí na última, antes de ouvir a última música, que além de pesquisar o instrumento, você pesquisou a história, como as pessoas vivem. E eu acho muito legal que no seu trabalho você faz muita referência a isso. A rabeca em si, ela só tem sentido se contada pela vida que as pessoas têm, né? Como as pessoas vivem, o que isso representa no cotidiano das pessoas, no imaginário, né? Na cultura, como o instrumento ele só tem sentido se for social, é uma construção social. Eu queria que você falasse um pouquinho do que você achou mais interessante nessas pesquisas todas, nesse convívio com essas pessoas, assim, tanto da rabeca, mas assim, o que te trouxe mais coisas boas de ter feito isso?
Bom, nesse caminho, assim, quando a gente abre, né, se abre para algum assunto, para algo, a gente vai tendo muitas surpresas, assim. E aí, nessa, eu encontrei o Sr. Nelson da Rabeca, que eu considero que é o meu mestre, assim. E eu acho que ele foi a melhor surpresa da minha vida, assim, conhecer a história dele. Ele é uma pessoa que começou a tocar rabeca mais velho, um pouco do nada, assim. Ele não vem de nenhuma tradição como os rabequeiros lá do Recife, o Sr. Nelson do Alagoas. Ele também trabalhou na cana-de-açúcar, então tem mais uma referência aí. Mas o Sr. Nelson, ele tinha uma sonoridade, ele tem, né? Porque eu acho que os mestres, eles não partem, assim, eles ficam num lugar especial do mundo. Ele tem uma sonoridade muito, muito específica dele, muito verdadeira, assim, e que tem tantas coisas ali naquela rabeca que ele toca. A gente vê que tem a história dele, tem uma história que já vem desse inconsciente coletivo também, de muitas vezes, muitas pessoas, quando eu falo o que eu toco, falam, ah, rabeca, aquele instrumento. Todo mundo tem uma coisa meio parecida de sonoridade, de referência, que às vezes nem sabe que tem, né? Então, o Sr. Nelson, ele me encorajou muito a buscar tocar esse instrumento, porque eu me sentia muito como não parte da tradição, né? Eu vim da música erudita. Eu acho que a gente que vem dos instrumentos eruditos tem uma responsabilidade mesmo, porque a gente já tem uma técnica que ela funciona nesse instrumento, só que ela não vale de nada, porque ela é um detalhe muito pequeno perto de toda essa linguagem. Mas é muito fácil para a gente pegar e tocar um forró meio só tocando nota, né? E o Sr. Nelson, ele... Então, eu tinha muito receio de tocar. Eu era mais pesquisadora. Falava que às vezes eu tocava, era tocadora. E o Sr. Nelson, ele veio tocando, assim, de um jeito tão verdadeiro dele e criando coisas tão novas ao mesmo tempo que relembravam outras coisas, que eu... Nossa, ele mudou a minha vida, assim. E ele não só mudou a minha vida, como ele mudou a vida das pessoas da cidade dele inteira. Ele é de Marechal Deodoro e é muito legal, assim, eu fui lá, né, na época do mestrado, eu encontrei com ele várias vezes aqui. Você entra na cidade, tem uma estátua dele, assim, e para ver como ele é emblemático, assim, as pessoas têm muito orgulho dele. Quando eu cheguei, eu não sabia nem o endereço dele, eu falei pro moço da lotação, olha, vou na casa do Sr. Nelson. Lá ele me deixou. E ele ficava tocando na garagem, assim, com a porta aberta. O Sr. Nelson tinha um problema auditivo, então ele ligava a rabeca nas caixas de som, era super alto. E aí a galera ia chegando, de repente aparecia um zabumbeiro, aí aparecia uma criança. E aí a casa dele, assim, era um lugar aberto mesmo para a comunidade, sabe? E ele movimentou a vida da comunidade inteira, assim. Tinha uma coisa dele cuidar das crianças, que os pais também às vezes não podiam criar, e aí ele criava um tempo depois. Ele e Dona Benedita, a esposa dele, que toca junto com ele. Então, ter um contato com ele mais de perto, com essa família, assim, foi acho que um dos grandes marcos, assim, da minha vida. Foi muito especial.
Vamos ouvir uma em homenagem a ele, assim. Eu vi que você tem uma gravação sua que você gravou com a rabeca que ele fez, que eu acho que é aquela música... É um domínio público. Caicó?
Vamos, porque o instrumento dele parece um trovão, né? É uma coisa assim. Além dele tocar daquele jeito, ele constrói instrumentos de um jeito que eu não sei lá de onde que ele inventou isso aí. Muito forte, né? Vamos escutar.
Escala Brasileira continua conversando com Catarina Rossi, trazendo o mundo da rabeca para a gente aqui. Catarina, você estava falando aí das pesquisas, do seu encontro com mestres lá, principalmente Pernambuco, da rabeca, e eu queria que você falasse um pouquinho das mulheres nesse mundo da rabeca também, porque você deve ter encontrado, e eu acho que é interessante falar isso também, né? Você já citou a mulher do Nelson da rabeca, que é a Benedita, que toca, mas deve ter mais gente que toca também. Como é que é a presença feminina nesse universo?
Sim, isso é uma coisa que está mudando muito rápido, assim. É muito legal de ver. O meu mestrado não é muito antigo, minha pesquisa não é super antiga, acho que eu terminei em 2019, se eu não me engano. Mas quando eu fui pesquisar, se você olhar, não tem mulher na minha pesquisa, assim. Tinha, na época, eu conheci a Renata Rosa. E acho que também eu não me atentei muito para isso, eu fui muito pela parte musical mesmo, e é uma coisa que faltou. Que bom, né? Temos ainda muitas coisas para pesquisar e para escrever essa história. Mas agora, sim, as mulheres estão com tudo, a gente está dominando esse negócio. E aí eu acho que assim, a rabequeira mais antiga que a gente sabe viva agora é a Dona Ana da Rabeca. Se eu não me engano, ela é do Ceará, mas eu não tenho certeza, posso estar me confirmando. E aí depois a Renata Rosa veio, eu acho que com bastante, apareceu bem, assim, né, e veio mudando um pouco. E hoje em dia tem muita gente fazendo música, a gente tem a Glaia lá no Recife, que tem um trabalho, nossa, incrível, e eu fiquei assim, poxa, por que que eu não conheci antes, né, é muita coisa, assim, diz isso, né, a gente não conhecer mulheres que tocam e que têm trabalhos incríveis, né. A gente tem a Carla Raíssa, agora a gente tem um coletivo de rabequeiras aqui em São Paulo também, que é super legal, e elas criam conteúdo e fazem um esforço para transformar, para trazer a rabeca de uma forma mais acessível para as pessoas, sabe? Então, tem várias coisas rolando, assim, Vanessa Dourado, muita gente, agora estamos numa fase muito legal, assim, da rabeca feminina, assim, cada vez maior. E da rabeca num todo, a gente tem um grupo no WhatsApp de rabequeiros do Brasil. Agora eu preciso ver, mas assim, deve ter mais de 300 pessoas. E ó, não para, esse grupo, o povo tá lá o dia inteiro, ó, falando de rabeca e construir, tocar, é muito legal.
Vamos ouvir mais uma? Eu queria que você escolhesse agora uma pra gente dar sequência.
Vamos ouvir o Chão Batido? Chão Batido é uma música do André Memari, né, do CD novo, e acho que ele traz um pouco mais esse universo da música tradicional. Eu, no meu CD, também fui para outros caminhos sonoros com a rabeca, né, eu tentei fazer um panorama, assim. O Chão Batido é muito legal porque o André, ele é um multi-instrumentista, né, e ele me impressiona com tudo.
Não só é um multi-instrumentista, como tem instrumento que você não imagina do mundo inteiro, e ele toca todos, né, e bem.
Toca todos e toca bem, não, toca trompa, eu vou lá no estúdio, parece um parque de diversão, né, só que dá medo de ficar encostando os instrumentos, mas, e aí o André gravou essa comigo, então no Chão Batido eu faço a rabeca mais grave, inclusive na rabeca do Seu Nelson, e ele faz essa rabeca que tá mais aguda, depois a gente gravou umas rabecas lá no meio, aí já não sei mais quem fez o quê, né, mas é um bom duetinho pra gente ouvir.
Então vamos ouvir, Chão Batido. Thank you.
Você está com Escala Brasileira.